E hoje a cassete é gravada com a minha avó, Celeste Castro, a minha avó, a pessoa que cuidou de mim, que acabou também por ser minha mãe durante quase 30 anos, durante 20 e poucos anos, até sair de casa. E hoje quer trazer o lado A e o lado B da minha avó. Esta cassete é para trazer algo que eu tinha também no passado. As conversas que gravavam comigo em cassetes, num rádio aqui na casa da minha avó quando eu era pequenino. Eu quero trazer isso também para o lado digital, e esse é um dos grandes objetivos deste podcast, é trazer o lado A e o lado B da cassete, de vidas, de pessoas. E por isso hoje trago aqui uma pessoa muito especial para mim, que é a minha avó. Eu gostava de começar por perguntar, por falar aqui do teu lado A e voltar aqui um bocado atrás no teu passado e saber como é que foi a tua infância. Quem era a Celeste Castro
Olha, a
pequenina?
minha infância foi igual à de muitas crianças,
Mas tu eras de
normal.
Trás-os-Montes, não era? Eras de Trás-os-Montes.
Sou transmontana, como é que se chama? A linda rapariga de Trás-os-Montes, loira, de olhos verdes, gordinha, muito traquina, muito brincalhona, muito risonha e também era um bocado de travessa. E batia nas outras meninas quando elas não me deixavam brincar.
Por isso é que te chamavam Russa de Mapel, não era?
Chamavam-me Russa Mapelo porque eu ia para brincar com elas e elas diziam-me que não, Diogo, também quero brincar. E elas diziam, não. Aí, ora, olha, levavam logo. E depois vinha a mãe, que só me manda cá a minha Russa de Mapelo. Eu punha-me a fazer gestos com os dedos e a fazer-lhe com a língua de fora, porque era traquina mesmo. E não era essa a educação que os meus pais me davam, mas olha, eles não estavam lá e eu fazia aquilo que podia.
Por isso é que, se calhar, eu tenho mau feitio. Se calhar, herdei de ti.
Eu não tinha lá muito bom feitio, não. Quando as coisas eram feitas com ao meu jeito ou quase ao meu jeito, senão então já corria mal.
Sabes que eu acho que a Camila é muito parecida a ti, porque ela tem a voz grossa, é loirinha, é pequenina.
Ainda bem, haja
E
alguém parecido comigo.
eu chamo-lhe a Russa de Mapel também.
A Inês também é parecida comigo.
Mas a Camila, é engraçado que a Camila tem muito essa força e essa garra de.
Tem, ela tem, já que eu já percebi que ela tem assim um géniozinho igual ao meu.
Tem.
E portanto, os pais têm que compreender que é a personalidade dela.
Faz parte e eu vou deixar ela ser
Faz
o que ela
parte,
quer ser.
assim como o Salvador, lhe faz parte também. Ele ser como é,
Isso.
é mesmo, é dele mesmo, cresce com ele, não muda.
E diz-me uma coisa, tu tinhas uma boa relação com o teu pai? Como é que era a relação com o teu pai?
Muito boa a relação com o meu paizinho, com o meu velhinho, muito boa. Não tinha tanta com a minha mãe,
Tinhas mais com o teu pai.
mas com o
Isto
pai.
já há quantos anos atrás?
Há muitos anos atrás mesmo, eu ainda era miúdo, ainda tinha os meus 12, 13 anos. E o meu pai, para qualquer lado que ele fosse, para uma feira, uma festa, uma qualquer coisa, eu era a mascote. Eu ia com ele. Até quando vinha para cá, ele já vinha com os copos, ou quer dizer, não vinha com os copos, vinha com o vinho. Punha-me no pescoço dele e ele dizia: Alô, alô, minha
Mas
filha.
alegre.
Todo alegre, todo bem disposto. Só que chegando a casa tinha mau vinho com a minha mãe. E a
E
minha
contigo?
mãe ficava revoltada comigo, não, ele ia sempre, ó pai, não faças isso, ó pai, não diga assim, ó pai, não faças assim, ele ainda se acobardava aí em algumas coisas, mas noutras não, ele tinha mesmo muito mau feitio, atravessado com o vinho, ou isso ainda era pior.
Então, nós agora, eu não
Era
sei se tu
alcoólico.
tens. Era alcoólico. Eu não sei.
Ele era
Eu
alcoólico.
não sei se tu tens consciência, mas hoje em dia fala-se muito da paternidade, dos homens poderem estar mais ativos, poderem estar mais presentes, porque não estão. Já há muitos anos o homem aqui a trabalhar, não é? E as mulheres ficavam em casa a tomar conta dos filhos. Eu sinto que isso hoje em dia está a mudar, mas há muito trabalho pela frente. Ainda é as mulheres é que fazem tudo e os homens acabam por não estar ligados ali aos filhos. O teu pai era assim contigo ou não? Ou ele
Não,
era dedicado?
ele dava muita assistência a mim e aos meus irmãos. Só que lá está, ele trabalhava no hotel de Pedras Salgadas, no hotel, e trabalhava de manhã à noite. E então não estava aquele tempo que a gente tanto gostava, não é? Passávamos mais com a minha mãe. A minha mãe era mais Celeste faz isto, Celeste faz aquilo, e não vais para a rua, e não sei quê, e não sei o que mais. Eu, assim que tinha tudo feito, ia para a rua. Só que ela ia-me buscar já toda revoltada, porque não queria que eu fosse para a rua, e eu ia.
Tu eras a russa de má
Desobediente.
pele, eras desobediente.
Desobediente.
Então, e com que idade é que vieste para Lisboa? Foi muito cedo, não foi?
Ah, vou-te dizer que eu vim fazer 15 anos aqui em Lisboa, na
15
calçada
anos?
Marquês de Abrantes. Vim ter com a minha mãe, porque por causa do meu pai do vinho, não é? Por causa do vinho, dele se embriagar e fazer muitas fitas, e que eu mato, eu faço, eu isto e aquilo. Disse a minha mãe, teve uma altura que estava lá um casal que estava dali do Restelo e trouxe-a para Lisboa, ficou de criada deles. Eu, assim que tive uma carta da minha mãe, disse logo que queria vir para Lisboa. O meu pai vendeu tudo, tudo para eu vir para Lisboa para estar com a minha mãe. E aqui começou novamente a coisa boa, a estarem unidos um com o outro e tal, mas a festa continuou, acabaram mesmo por se separar.
Também não tinha uma vida muito fácil em termos de dinheiro e, não é?
Não,
Ou eram, ou tinha uma vida mais ou menos tranquila.
mais ou menos. O meu pai era carpinteiro. A minha mãe trabalhava às horas e eu também estive em casa de um casal muito rico que me foram buscar mesmo logo naquele dia que eu cheguei da terra. Por causa de ser loirinha, ser não sei quem, não sei quem, era só para acompanhar a senhora ao Rossio, aqueles cafés grandes, que era o.
Uma
Ai,
espécie
como é
de
que se chama
assistente.
aquilo?
Tratavas das coisas dessa
É,
pessoa, orientavas a vida.
aprendi a passar a ferro, aprendi a fazer camas, aprendi a pôr uma mesa como deve ser, ou seja, pôr uma mesa de luxo, como deve ser numa casa.
E tu dizes uma coisa, depois vieste com 15 anos para Lisboa e como é que foram os estudos? O que é que tiraste em termos de
Não,
escolaridade?
depois tirei, acabei de estudar mais tarde, até já era casada.
Fizeste o quê? O quarto ano, o
Sim,
décimo
foi
segundo, foi o
quarto.
quarto
Foi
ano,
só o
depois não
quarto, claro.
avançaste mais. Mas isso não foi. Ou seja, tu fizeste o quarto ano, mas eu lembro-me que tu sempre foste empreendedora, tu sempre tiveste muitos negócios, sempre. Eu lembro-me que era pequenino e tu
Sempre,
sempre criaste muita
sempre,
coisa.
sempre, desde logo que eu casei, eu pensei, pronto, esta é a minha vida, agora vou-me casar, agora caso, agora vou ter filhos, agora vou trabalhar o máximo para não faltar nada aos meus filhos, e aconteceu contigo a mesma coisa. Até tu saíres de casa, nada te faltou, ou faltou.
Nunca faltou. E tu deixaste de trabalhar, não foi?
Eu
Mas espera,
deixei.
já vamos aí. Estamos na parte dos trabalhos e isso. Isso é o outro lado, é o lado B. Mas no lado A, e esta é a última pergunta,
Portanto,
tu tiveste muitos negócios, muitos trabalhos que tu criaste. Portanto, a quarta classe não foi impedimento. Sempre
não.
vendeste muito, sempre foste vendedora, sempre tiveste projetos teus. Qual foi, lembras-te de algum projeto ou de algum trabalho que tenhas gostado mais? Fazer.
Sim. Foi ser apresentadora de certas firmas. Umas quatro ou cinco firmas, que era eu que ia fazer a demonstração dos produtos com uma sala cheia de pessoas, 10, 11, 15 pessoas. E eu era muito, muito tímida e aprendi aí a desenborrar a minha capacidade, porque eu era muito tímida, tinha medo de falar e tinha medo de dizer mal, mas eu dizia sempre bem, porque eu sempre soube falar e pôr as palavras no lugar delas.
Portanto, mesmo com medo, tu ias.
Mas eu mesmo com medo ia, eu era muito aventureira. Era tão aventureira que em vez de casar com o meu marido ia casando com um homem de fora, do estrangeiro.
Com o indiano, era?
Namorei com
Um
ele,
indiano rico, o que é que era?
muito rico, muito rico. Era ele que me ia comprar um enxoval todo, era ele que ia me pagar a passagem. E eu era casada em procuração, como procuração, e era entregue ao noivo pelo capitão. Estava tudo combinado.
Nesta altura estávamos todos no Dubai.
Apareceu o meu gastão, perdi-me, pronto. Ele pediu-me namoro num grande jantar que se deu de um casal que ele tinha vindo do ultramar. Ele pediu-me namoro, eu propus-lhe o casamento, mas foi a brincar.
Mas tu conheceste nesse jantar?
Não, já o conhecia, mas ele que
E
já andava.
como é que vocês se conheceram? Eu gostava de saber isso.
Foi quando eu estava, estava alojada em Queluz, num quarto em casa de pessoas minhas amigas, e ao fundo da escada havia um sapateiro que arranjava calçado, e ele estava quase sempre nas horas vagas, ele estava ali. E ele engraçou logo comigo, logo nessa altura.
Conheceram-se no sapateiro. Conheceram-se no
Conhecemos
sapateiro.
aí a subir as escadas, onde o sapateiro estava no fundo da escada. E eu para ali acima, estou a apanhar a saia para não me deixar ver as pernas. Ela dizia que tinha umas pernas muito lindas.
Ele
E
entrou logo a matar, não
ele entrou a
é?
matar. Ela era
Ou é ou não é?
assim mesmo.
Mas tu não gostaste logo dele, pois não? Ou gostaste?
Não, não estava a gostar porque estava a levar aquilo para o gozo, possivelmente. E eu disse assim: ah, que engraçadinho. Estava a pedir namoro. Até a propor-lhe o casamento.
Mas ele pediu em namoro depois de quanto tempo de conhecer?
Agora queres-me ouvir? É porque ele pediu-me namoro à frente de algumas 19 ou 15 ou 19 pessoas. Levantou-se, pediu licença para fazer uma declaração. Essa
Corajoso.
declaração foi para mim. Quando ele disse que gostava de fazer uma declaração a uma menina que está aqui sentada, que é a menina Celeste, eu levantei-me, muito danada com ele, muito zangada com ele, e disse, dei uma palmada assim na mesa, disse: ah, sim, ah, quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Até eu proponho-lhe o casamento.
Ah,
E eu
foste
aceito.
tu, pois foi, foste tu.
E eu aceito. Diz ele, e eu aceito. E ele levantou-se tudo às palmas e tu aceitaste, Teté, tu ouviste, tu dizeste sim, tu dizeste sim.
Mas ele chamava-te Teté, não era?
Chamava-me Teté. E agora era Té. No último era Té. Té, oh Nina, Té, Nina chamava.
Menina.
E então
Então casaram.
nós
Depois
casámos.
de quanto tempo
Olha, a gente
desse
logo
pedido?
nesse mês. Foi a 29 de abril. Juntámos-nos porque começaram-me logo a dizer: e vocês juntem-se porque ele está sozinho, tu também estás. E quando tiveram o tempo dele, que ele era viúvo, tinha enviuvado com 27 anos, casou comigo com 28. Logo ao fim, portanto, eu juntei-me a ele a 29 de abril, casei-me a 12 de novembro.
Ok.
Eu não queria ficar.
Então, e depois de quanto tempo? E agora já estamos aqui a entrar no lado B. É que tiveste filhos?
Ai,
Foste mãe depois
foi
passado quanto
logo ao
tempo?
fim do ano, tive logo a primeira filha.
Logo ao fim de um ano.
Ao fim do ano tive a minha primeira
Então,
filha.
e deixa-me perguntar-te uma coisa. O que é que mudou depois de tudo o que tu viveste? Foste mãe com que idade?
Eu fui com 22 anos.
E o que é que mudou na tua vida depois de seres mãe?
Ai, filho, mudou tanta coisa que mudou, dificuldades na nossa vida, porque não era fácil, ganhava-se pouco, trabalhava na fábrica em Queluz, na Rúbia, que era a fábrica das bonecas, eu era muito boa operária, dava para tudo, dava para trabalhar em tudo. Engravidei, depois de estar grávida, tive a bebela, passado 20 dias a menina morre. Tive um grande desgosto, lá fui novamente trabalhar. Fui de barriga aberta também, cesariana. E a partir dali, olha, a vida continuou, não é? Mais tarde lá veio um Luís Fernando também. Lá veio um Luís Fernando.
E também aconteceu a mesma coisa.
Também aconteceu a minha pouca sorte que eu nunca soube o que é que ele tinha verdadeiramente. A médica andou a embrulhar, embrulhou, levou uma criança para o hospital e ali. Em 4 dias limparam-lhe a saúde, limparam-lhe a vida, como se costuma dizer. Tive um grande desgosto, pois já não, já outro pai, depois o avô já não queria ter mais filhos, porque é claro, eu sofria sempre, não é? Sempre cesarianas, já não queria mais. E eu dizia-lhe para ele: se não me fazes um filho, eu deixo-te. E se tu não me fazes de mim a mãe, eu deixo-te, e deixo-te, e não sei quê, não sei quê. E acontece que ele pensava que eu que evitava e eu escondia. E então fiquei grávida da tua mãe. Graças a Deus. senti logo que fiquei grávida. Passado tempos também passei mal um bocado com ela, porque ela era muito doente, ainda hoje é, infelizmente, coitadinha. E então,
Passado 2 anos, tiveste mais um filho.
depois, passado 2 anos, não esperava, o meu período aparecia normalmente. O último mês que eu fui obrigada a ir à médica porque o meu período era muito escuro, era o bebé que estava a querer
Um aborto.
sair, o aborto. Então a médica disse-me: Dona Celeste, vai para casa, deite-se em cima da cama muito quietinha, porque ele está muito agarradinho. E acontece que tive mais um filho, que é o Paulo Fernando, teu tio. E a partir daí, pronto, olha, foi uma vida normal. Eu trabalhava, o avô trabalhava, vocês uns iam para a escola. Enquanto vocês iam para a escola, eu fazia sempre tudo por tudo para a hora de recreio eu estar a dar assistência, fosse aos meus filhos, fosse ao meu neto.
E qual foi, para ti, qual foi, ou qual é, não é? Que tu ainda és mãe, o maior desafio de ser mãe? Qual é para ti o maior desafio de ser mãe?
O desafio para mim foi muito bom. O desafio, eu tenho imenso orgulho de ter sido mãe, e tanto que tenho orgulho que eu disse ao teu avô que se ele não me fizesse mais um filho, que o deixava. Eu disse: Eu
A
deixo,
pressionar o homem dessa maneira.
tu sabes como é que é a avó é assim: tem que dizer uma coisa, é dizê-la, não fica aqui, tem que se dizer, que seja sincera, que seja verdadeira, tem que se dizer. Temos que ser
Concordo.
honestos com nós mesmos.
Isso foi uma das coisas que eu aprendi contigo. Quem gosta,
Sim.
gosta, quem não gosta, põe de lado. Temos muita
Temos
peninha,
pena, não é?
não é?
Temos pena.
Isso foi uma
Mas
das
tu tens
coisas
de dizer:
que.
Oh, Celeste, não devias dizer isso. Mas já disse.
Está dito.
E dizia outra vez: dizia, digo para a pessoa.
Porque é verdadeiro, não é?
Exato.
Não vamos estar aqui com merdas a
Agora
esconder coisas e.
a enjorcar coisas e a dar voltas, e depois vai bater no mesmo, na mesma tecla e vê-se logo que aquilo que é uma mentira.
É, sabes que eu sinto que hoje com as redes sociais e com internet e com televisões e com tudo e mais alguma coisa, eu acho que há cada vez mais pessoas a viver numa mentira ou a fazer coisas que não são a sua
Oh,
verdade,
minha
sabes?
filha.
E eu estou-me a cagar.
As pessoas dizem uma mentira com uma naturalidade como se seja uma verdade.
Sim. E depois às tantas quase que acreditam naquilo que estão a
É isso.
dizer, não é?
Acredita porque já não sabe, já não ouvem mais, não ouvem nada de normal naquela pessoa. Estão a ver a pessoa a falar. É normal naquela pessoa, é normal. Mente, está a mentir, é mentirosa.
Vivem e acabam por morrer numa mentira.
É assim.
Então, mas diz-me, tu não me chegaste a responder. Sei que ser mãe é bom e que para ti era uma coisa que tu querias muito, mas um desafio, uma coisa que tu achas que seja.
O desafio maior ainda que eu tive, por último, da criação dos meus filhos, foi criar o meu querido neto, que é o meu menino para toda a minha vida.
Que sou eu.
Foi realmente uma coisa fora do vulgar. Nunca pensei que, pronto, eu despedi-me de um emprego que ganhava menos mal.
Ganhavas bem,
Menos
não é?
mal, tinha uma pessoa que ia fazer-me limpeza na minha casa porque não tinha tempo para fazer, ou ela ter, portanto, a minha filha ter o bebé, quem tinha que ir trabalhar era ela. Paguei-lhe o curso de cabeleireira, manicure, pedicure, calista.
Esteticista.
Ainda esteve de cabeleireira aqui na Amadora. E depois dela, portanto, depois de eu sair de lá do emprego, do trabalho, despedi-me, eu tomei conta de ti até aos 26 anos.
Até eu ir à minha vida.
Porque no fim, a minha filha teve um segundo casamento, eu não dava muito por esse segundo casamento.
E no final deu certo.
E afinal, ele é um excelente homem e eu nunca te dei forças para que tu fosses. E tu próprio também não querias e querias ficar com a avó e com o avô, que eu faço falta ao avô e à avó.
E acabei por ficar, por não ir viver com os meus pais e fiquei convosco. Depois
Ficaste
acabei sempre
sempre,
aqui.
eles foram para lá, mas há uma coisa que ela nunca se esqueceu de ti. Foi que aos fins de semana ela vinha-te buscar à sexta-feira à noite, à tarde, e vinha-te trazer para a escolinha ao domingo à noite.
Mas o giro é que não davas nada por essa nova relação, mas ele acabou por ser também uma figura importante para mim,
É
o meu
verdade.
padrasto, né, que acaba por ser também um pai, como foi o
É.
meu avô,
Agora o
e é
teu
uma das
avô,
figuras
o teu, diz quem
principais.
cria que é pai. Quem cria, não é quem faz. É quem cria que ele fez, não deu em nada.
Sabes que eu tenho uma frase que, se calhar, tu nunca ouviste falar dela, que eu partilho muito,
Se calhar até
para quem me
ouvi.
segue, que é: ser pai é diferente de ter filhos. O que é que tens a dizer sobre isto? Ser pai é diferente de ter filhos.
Ser pai é diferente, pronto, é
Uma
assim.
coisa é ter, outra coisa é ser.
A coisa, eu acho aqui que ser pai é um grande orgulho que devia ser para todos os pais, e é para muitos pais, mais deles, é um grande orgulho de terem um filho. E o filho, se for bem criado, com educação, com amor, com carinho, também vem a ser um grande filho no futuro. Podes crer. Agora,
E um
como.
grande pai.
E um grande pai, portanto, junta-se as duas coisas. Agora, uma coisa é certa: se um pai não der assistência aos filhos, não os criar bem, não. Pronto, ter umas certas atitudes, ou seja filho, seja filha, seja o que for, e tudo isso, as crianças gravam tudo no cérebro. Como eu gravei muita coisa má entre o meu pai e a minha mãe e assistia muita coisa ruim, 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 ruim.
E tu hoje tens que idade?
Eu hoje eu tenho 83 anos que vou a caminho dos 84.
E ainda não te esqueceste dessas coisas?
Não, não me esqueci. E sabes que eu tomo umas ampolazinhas de vez em quando para aqui, para a minha cabecinha. Estou a
Continuas a não
tomá-las.
te esquecer.
Estou a
Então,
tomá-las,
e
que é
diz-me
para eu
uma
não me
coisa.
esquecer. Há muita coisa que eu me esqueci, muita coisa.
Mudavas alguma coisa na tua vida para trás? Se pudesses, se tivesse esse poder agora?
Deixa-me pensar bem se eu mudava alguma coisa. Olha,
Com os filhos, com os
casava
netos.
outra vez com o mesmo homem. Esta é a primeira. Foi bom para mim, foi sempre bom. Ultimamente estava chatinha, não se podia mesmo, coitadinho. Mas sim,
Então não mudavas.
se pudesse ter, mudava. Mudava, porque aquilo que ele tinha já era da idade dele e da doença dele. Porque até ali era um homem que não havia aí ninguém, não, acho que não havia igual. Não havia igual. Depois
Nem
era
vai
muito.
haver.
Era. Hã?
E nem vai haver. E como é que foi o avô como pai? Não o meu pai, porque eu sei como é que ele foi, não é? Foi
Pois
incrível.
o
Mas
teu
como
avô
pai, como é que ele era?
como pai foi bom, foi
Era
bom.
presente?
Não, era, sempre.
Era como era comigo? Como
Era,
avô?
era, era. A filha era também muito coisa ideia hoje, ela ainda hoje chora muito pelo pai. Mas a filha era muito agarrada a mim. O filho era muito agarrado a mim. Eram mais agarrados a mim do que a ele. Porque ele chamava-os a atenção nisto ou naquilo ou naquilo outro. Nunca bateu num.
Nunca bateu?
Nunca bateu nos filhos.
E isso
Nem tu.
era em que ano? Já foi há quantos anos?
A tua filha, a tua mãe tem 57 anos, imagina.
Por acaso isso eu não sei, nunca conversámos sobre isso,
Também tem
sobre a cena de bater.
57. Não, ele
Mas
nunca bateu.
tu arriavas,
Aí
não
eu
foi?
dava, eu dava. Eu tinha que dar. Eu dei-te uma palmada para tu chorares ali em cima da cama para tirar-te a fotografia. Tu ficaste assim muito espantado para mim. Como é que é? Mas como é que ela está maluca ou quê? Então estava a bater sem
Ah, mas
ver.
isso não era comum, tu a mim nunca.
Não, não, eu nem te
Mas
batia.
eu sei que, por exemplo, com os teus filhos, e era de colher de pau para cima.
Olha lá, eu com meus filhos bastava. Nós íamos para qualquer lado.
Mas tu hoje em dia fazias isso outra vez? As colheres de pau e o
Não,
bater.
não, não, não era, não. É, sabes o que era isto? Era o convívio que eu tive com os meus. Era aquilo que eu.
O
A
ambiente
gente
que
aprende aquilo.
tinhas,
Está a
não é?
fazer um almoço.
O ambiente que tu tinhas acabava por te
Era
influenciar de
isso,
forma
porque eu
negativa.
hoje não. Hoje eu nem gosto. Nem gosto de ver falar de qualquer maneira para um filho. Porque eles davam tudo.
Mas sabes o que é bonito? É que tu tiveste isso. Por exemplo, o avô não era assim. Tu se calhar é que eras mais de chegar
Não,
ali
era. Paulo
e
vai
dar uns
buscar o chinelo.
açoitos.
Paulo vai buscar o
Eras
chinelo.
chinelos, colheres de pau e.
Paulo vai buscar o chinelo que é para trovares com o chinelo no rabo.
Aí,
E ele ia. Tal, tal. Vai lá guardar o
pronto, ele já
chinelo.
sabia a sua sentença. Mas o mais bonito disso é que tu percebes que se calhar hoje esse não era o caminho. Tu
Não,
conseguiste
não, não.
evoluir e ter essa consciência. E nem toda a gente sabe porque nem toda a gente tem isso porque há pessoas que morrem a pensar que isso é que é o correto. Isso é triste.
Não, 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 não é correto, não.
Isso é
Eu
triste, não evoluímos,
hoje
não é?
não batia, não dava uma palmada a ninguém. A nenhum. Não, não é isso. O criar não é bater.
Tem que ser com amor.
Nem é bater, nem é gritar, porque as crianças. Olha, eu chegava-me a ficar a doer os ouvidos de ouvir o meu pai a gritar com a minha mãe. Tanto que eu hoje estou um bocado surda, porque me ficavam a doer os ouvidos. Faz muito mal ouvir gritar, a criança ouvir gritar.
Isso são marcas que ficam para sempre. Nós não somos perfeitos, não vamos conseguir
É
fazer
verdade,
tudo
não
bem,
somos perfeitos, mas temos que
mas
muita
temos que dar o
coisa,
nosso
temos
melhor,
que.
não é?
Se não aguentarmos, é melhor sair do sítio, dar uma volta na rua. E o ar deu-nos uma sopradela no, nos miolos e a gente já vai mais calmo para casa.
Olha, para terminar, eu gostava de te fazer uma última pergunta, que é. Se tu pudesses deixar uma mensagem a todas as pessoas no mundo, e esta mensagem está traduzida em todas as línguas, e todas as pessoas iam ver, gerações no futuro, os teus netos daqui a uns anos, se tu pudesses deixar uma mensagem ou um conselho para, não só para pais, mas para as pessoas no geral,
Olha,
que mensagem é que tu
em primeiro
deixarias?
lugar, deixa-me dizer-te esta coisa que era muito engraçada, tu. Ias ali aos giradiscos mexer. Isto é muito engraçado. E eu dizia assim, Fabinho, não mexe aí. Mexe. Tu respondias, mexe.
Já tinha pelo na venta.
Amor, não mexas aí. Mexe. Ah, Catano. E tu levantavas-te, assim que me vias levantar, tu dizias assim, ah, Conano, e largavas uma corrida que até o cabelo se levantava em pé, pimba, 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 ias para o quarto.
Eu lembro-me dessa história. Então, e o conselho? Se pudesses dar um conselho para gerações futuras, pais,
Olha,
mães,
gerações
famílias.
futuras, posso dizer o meu conselho, que tenho 83 anos, já passei muito, já criei meus filhos, já criei netos, já tenho bisnetos, graças a Deus, que ainda consegui a vê-los. Agora já posso morrer, que já os vi, já os conheço, e eles me conhecem a mim. E o conselho que dou, ou conselho ou mensagem, que estimem os vossos filhos muito bem, porque eles são preciosos, é o nosso ouro, não há nada mais importante que os nossos filhos. E o amor que nós temos para dar para eles é muito precioso para a criação deles e para o crescimento deles.
Essa é a tua mensagem. É a tua mensagem.
Não é? É uma mensagem. Gostaste da mensagem ou não
Gostei, é
gostaste?
bonita, gostei muito.
Acho que é muito preciosa uma boa educação. Eu tive pessoas aqui no prédio que diziam assim. Ai, Dona Celeste, os seus filhos são tão educadinhos. Olha, imagina a dizer assim, ai, Dona Celeste, o seu filho é muito mal educado. Aí eu ficava de rastos.
Mas eu acho que mais do que bem educado. O importante é também serem felizes.
Sim. Eles, ao serem educados, ao terem o amor dos pais, o carinho, tudo dos pais ou dos avós e tudo isso, eu acho que eles que se sentem felizes desde que se levantam até que se deitam.
É verdade.
E têm sempre desejo de estarem com aquelas pessoas que lhes dão carinho.
Obrigado
Nada,
por
filho.
teres
Sejas
gravado
feliz.
esta cassete comigo.
Sejas muito feliz tudo na tua vida e com os teus meninos e com a tua vida, para seguir à frente. e não deites atenção em coisas que te puxem para o mal, tu abre os olhos, abre a persiana. Pensa primeiro, tenho que dar já a resposta. Pensa primeiro e depois vais fazer um exame de consciência ao teu pensamento e depois já estão decididos. Acho que tu que estás bem. Dou-te os parabéns, deixa-te estar quieto. Mal mais um pássaro na mão do que muito a voar.
E o que é que achas desta cassete que nós gravamos?
Eu acho que assim um bocadinho atabalhoada, que eu também estou assim um bocadinho pó nervosa. Então acho que até se sente na minha língua.
Eu acho que
Mas
correu
acho que
bem.
está boa. Hã?
Acho que foi uma bela cassete que nós gravamos aqui.
Acho assim.
Vai ficar para sempre gravada.
Pronto. Amém. Preciso ir ao pai.
Vá, obrigado.
Nada. Sejas feliz. Olha, tens ali duas crochetes. Já não está a gravar? Ou está? Eu
Queres que eu
gosto muito
desligue? Eu vou desligar.
dos meus meninos.